Sejam bem-vindos. O viajante desta semana está a dar tudo nos vídeos e nas viagens. É tatuador, andava há algum tempo a querer fazer outras coisas. E a Covid foi a oportunidade. Tal como tantas pessoas, a pandemia obrigou-o a parar. E foi nessa altura que se pôs a estudar. Então, e como é que se fazem bons vídeos? E como é que se escreve para as redes sociais? Etc, etc, etc. Depois, munido das respostas, abriu o seu canal de YouTube, onde partilha as suas experiências em viagem e que conta já com milhares de seguidores. Vamos falar de algumas dessas experiências. Daniel Furtado, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
Boa tarde, João.
É boa tarde, sim. Daniel, qual é o vídeo com mais visualizações que tens até hoje? Sabes isso? De cabeça?
Provavelmente não é de viagem. É um vídeo de uma review de uma câmara, mas de viagem. Talvez seja um em Nova York, no Brooklyn, onde eu visitei o bairro do B.I.G., onde ele nasceu, onde ele fez as primeiras músicas, do Notorious B.I.G.
Ah, ok.
E foi um que teve bastante visualizações na altura.
Notorious B.I.G. escreve-se Notorious Big, não é?
Sim.
É um cantor hip hop, não é?
Era.
Exatamente. Foi morto, não foi?
Sim.
Então tu fizeste esse filme lá. Quantas visualizações tens?
Não tenho a certeza agora de cabeça.
Mas muitas.
Sim. Tem 5, 7 mil, talvez.
Nova York foi o sítio onde tu realizaste uma espécie de estágio, não foi? Conta lá. Foi aí que tudo começou.
Foi aí que eu comecei o meu canal.
Sim.
E foi a segunda vez que eu viajei para os Estados Unidos, para Nova York. E fiquei na casa de um amigo meu que vive lá. Então eu fiquei lá um mês e meio para ter uma experiência diferente de viagem normal a Nova York, em que vemos os pontos principais. Então eu fiquei na zona onde ele vivia, no bairro dele, em Brooklyn.
Brooklyn.
E passei lá um mês e meio, acabei por ver o dia-a-dia das pessoas. Foi uma experiência diferente da viagem típica a Nova York.
Dá para criar uma ideia sobre como é que é o dia-a-dia de um nova-iorquino?
Sim.
Se é que isso existe, nova-iorquino?
Sim.
Porque aquilo é Big Apple, não é? Vem gente de todo o mundo para ali.
Sim, todo o mundo, sim. Principalmente na zona mais central de Manhattan. Agora, ali na zona de Brooklyn é realmente o dia-a-dia. Muitas das pessoas saem de lá para ir para o centro, para ir para os grandes empresas no centro de Manhattan, mas vivem lá nos arredores, o Brooklyn. Muita gente escolhe viver no Brooklyn, Queens, e depois então vão para o centro.
Foi aí que começou o teu canal de YouTube?
Foi aí
então,
que fiz os primeiros vídeos.
Nova York.
Sim.
Agora, quando olhas para trás, reconheces aquele Daniel?
Sim, sim. Ele já estava lá, estava a adormecido e com receio de começar.
Porque tu já fazias vídeos, não é? Não publicavas?
Sim, eu já fazia alguns vídeos.
Em viagem?
Sim, de viagem, mas não publicava. Acabava por fazer só as coisas mais simples, nos stories e assim. Mas nunca publicava os vídeos. Vergonha, e também ainda não sabia bem como editar. E foi na pandemia que eu realmente aprendi a editar. Como fiquei 3 meses de uma vez só em casa sem poder trabalhar, aprendi tudo que havia online grátis e depois ainda comprei mais um curso online também de edição de vídeo e aprendi tudo nessa altura. E continuei sempre a praticar vídeos, apanhava vídeos na internet e editava para experimentar. E foi aí que comecei a aprender a editar. Depois chegou a altura de editar os meus.
Muito bem. Foi essa vez que tu estiveste nos Estados Unidos, foi a tua segunda vez na América. A primeira foi uma viagem grande, não foi? Arizona e Utah. Tens uma...
A primeira vez eu estive em Nova York.
Nova York?
Depois estive na Flórida, fui para a Califórnia e Arizona. E Nevada, não cheguei a ir ao Utah.
Okay.
Utah foi só mesmo este ano que eu entrei pela primeira vez nesse estado.
Tens uma, como se diz em português, uma panca pelo Arizona e pelo Utah, porquê?
Sim, eu tento às vezes também responder a isso, assim, a amigos, em conversa, e eu não sei o porquê, mas eu acho que...
Eu nunca diria, sendo um rapaz do hip-hop tatuador, diria mais, sei lá, o Daniel, talvez mais LA,
sim,
Nova
sim.
York, não é?
Eu gosto muito dessas duas cidades, desses dois estados, porque sinto mais essa vibe do hip-hop e é dessa realidade. Mas em termos de estar a viajar e em viagem, as estradas do Arizona, Utah, Nevada, mesmo na Califórnia também apanhamos muito dessas estradas em que aquilo é só deserto, paisagens rochosas, avermelhadas, laranjadas, e depois aquilo é uma sensação de liberdade, é porque não há ninguém às vezes na estrada durante muito tempo, isso é só tu e a paisagem, e isso dá-me, não sei, até que se calhar uma coisa mais espiritual, ou...
É intrinsecamente belo, ou aquilo transporta-te para uma para uma infância, porque tu tens 35 anos, provavelmente terás sido muito bombardeado, entre aspas, por muitos filmes de produção hollywoodesca, filmados ali naquela zona.
Não. Em Nova Iorque, sim. Na Califórnia, na zona de LA e Hollywood, sim. Mas no Arizona, não. Foi uma coisa que eu comecei a ter interesse ao ver vídeos e paisagens especialmente do Arizona, que depois percebi que okay, aqui ao lado, no Utah, é igualmente bonito, Nevada, etc. Mas não pelos filmes. Nos filmes acredito mais para a parte de Nova York e Los Angeles. Os filmes e a música, sim. Ali é algo especial que eu próprio não sei ainda bem dizer o porquê, mas sei que... Ou seja, eu sei que quando vou embora de lá, das duas vezes que fui embora, eu senti que não foi a última vez. Ou seja, sei que não é a última vez.
Vais voltar.
Vou voltar.
Muito bem. Então, e o que é que se pode ver no estado do Arizona?
No Arizona, o mais conhecido, se calhar, quando alguém pensa no Arizona, é o Grand Canyon. É, se calhar é aquele mais conhecido.
Que tu viste?
Sim. Vi as duas vezes.
É incrível, não é?
É incrível e... Epá, visto cá de cima, e vês a profundidade e a dimensão daquilo, tu não consegues ver o fim daquilo. E eles têm lá um género de uma placa que mostra, informativa, e que diz, para termos noção da grandeza que é o Grand Canyon, era possível pôr lá dentro toda a população mundial e sobrava espaço.
Uau!
Assim, é uma curiosidade que aí deu para eu conseguir passar, para além das fotos que mostrava às vezes à família e aos amigos, conseguir explicar. Ou seja, é tão grande que dava para pôr lá a população mundial toda e sobrava espaço.
Portanto, há ali uma medida de escala, não é? Que é impressionante. Quando dizes lá, é no interior, daqueles canhões todos.
Sim.
Que há muitos milhões de anos eram rios e ribeiras,
Exatamente. E ainda passa alguns, mas a maior parte estão secos, mas ainda há um rio, eu não me lembro agora do nome, que passa mesmo no meio dos canyons ainda lá, do Grand Canyon.
Tem regras muito restritas, não é? Regras de visitação, o Grand Canyon. Não?
Eu não fiz nenhum trilho na parte mesmo de...
Lá embaixo,
no Grand Canyon. Eu vi mais só cá a parte de cima. E depois há partes também que são no Grand Canyon, mas que não são parte do governo dos Estados Unidos, ou seja, que ainda é uma parte indígena.
Ok.
E aí, sim, umas reservas indígenas que eu visitei a primeira vez que eu fui. Desta não visitei porque eles estiveram fechados por causa da pandemia também, e depois mudaram algumas regras, e acho que só agora para o ano é que vão voltar a reabrir.
Ok. Diz.
Que é o Havasu. É um sítio mesmo. Havasu Supai Village. É uma comunidade só indígena e foi realmente das paisagens, uma cascata enorme, e a água tem um mineral que faz ser mesmo azul brilhante, turquesa. É mesmo muito, muito bonito. Caminhada é difícil, é preciso uma autorização para fazer, essa autorização é paga. Eu não me recordo ao certo quanto é que é o valor, mas penso que seja por volta dos 150 a autorização, e depois tens uma caminhada muito grande no meio das montanhas. Em que vais só por ti, se não estou em erro...
Um privilégio, portanto.
Sim.
Olha, falavas do rio, deu-nos uma branca aos dois, porque é o Rio Colorado.
Colorado, exatamente.
Rio Colorado,
sim,
não é?
Sim, exatamente. Eu estava para dizer, só que estava com medo de dizer errado. Mas é isso.
E dêem aspas. E o Utah, porque é que tens um fascínio tão grande por este estado dos Estados Unidos? Não é muito vulgar, pois não?
O Utah eu ainda não tinha visitado da primeira vez. E desta vez, quando estive lá em maio, eu pensei, temos que ir também ao Utah, porque é mesmo aqui ao lado, a gente diz ao lado, mas aquilo são quilómetros e quilómetros.
Pois.
Queríamos visitar um National Park, o Bryce Canyon National Park, que é muito bonito, e as paisagens são igualmente bonitas. Então tens muitos parques também naturais, e a paisagem rochosa é muito semelhante à do Arizona, mas é diferente ao mesmo tempo. Ou seja, se calhar para quem não aprecia tanto, vê aquilo só rochas, mas aquilo são paisagens incríveis para mim, e de dimensões incríveis. Então é um fascínio, acaba por ser muito semelhante ao do Arizona. Que é...
Lá nos Estados Unidos é possível ainda conduzir horas a fio sem ver absolutamente ninguém.
É possível, nós conduzimos pelo menos seguramente 2 horas nesta última vez sem ver absolutamente ninguém.
Portanto, aquelas estradas abertas, retas infindáveis, porque aqui em Portugal também é possível conduzir 2 horas e não ver ninguém, mas é preciso andar ali a serpentear
sim.
a zona centro do país,
exato,
não é?
Exato.
Ou talvez o Alentejo. Muito bem, fantástico. Olha, tu és tatuador. É um motivo de viagem ou não?
Eu viajo Daniel. Como tatuagem para trabalhar às vezes. Posso tatuar em outros países.
Uhum.
Mas não é uma coisa que eu tenha feito com muita regularidade. Onde eu tatuo mais é no Luxemburgo e Portugal.
Portanto, divides-te entre
Sim.
Luxemburgo e Portugal
exatamente,
a trabalhar.
Exatamente.
A minha pergunta é mais no sentido de viajas para ir procurar outras técnicas, outros tatuadores de renome?
Não, por vezes eu visito uns estúdios para ver como é que funciona lá fora, em termos da logística do estúdio em si, e por vezes também acabo por me tatuar com algum estúdio que ou artista que eu conheça do Instagram e que queira conhecer, e se estiver na cidade onde ele tem o estúdio, vou visitar e faço às vezes, posso fazer eventualmente uma tatuagem, que já aconteceu algumas vezes, e isso, mas de resto não viajo muito com a tatuagem na cabeça. A viagem é mais um escape à tatuagem.
Ah, boa.
Sim.
Olha, como é que surgiu na tua cabeça, Daniel, tenho que viajar?
Eu nunca pensei
Não?
em viajar muito, até por volta de talvez 2013, 2014, foi quando eu comecei a viajar, mas viagens normais, 3, 4 dias, comecei por Barcelona.
Férias, aquelas escapadinhas,
Sim,
não é?
escapadinhas, porque eu fiquei muito tempo concentrado na tatuagem, até a evoluir o meu trabalho, e eu basicamente durante 8 anos eu só tirei 2, 3 dias por ano
De
de
férias.
férias. E ao fim desse tempo, nesses dias que eu tirava de férias, que eram 2, 3 dias, sempre junto ao feriado do 1º de maio, ia 2, 3, 4 dias para alguma cidade.
Juntavas ali o 1º de maio com o 25 de
Exatamente.
abril, não é?
Sim, exatamente. Então aí eu ia, comecei a ir a algumas capitais europeias,
Sim.
Barcelona, Paris, Londres, e foi se calhar nessa altura que eu, pronto, já começava a ter o meu dinheiro e começava a pensar, ok, é possível viajar. E comecei a pensar outros sítios que eu gostava de ir, outras viagens, porque talvez se calhar pode ser um bocado clichê, mas foi ao estar ali se calhar em Paris e ver a Torre Eiffel, porque eu nunca tinha imaginado viajar por motivos financeiros e porque nunca foi uma realidade para mim.
Ok.
Nunca tinha pensado em viajar.
Dos teus pais nunca te impulsionaram, nem
A
nunca te
viajar, não, não.
nem nunca
Nunca.
te motivaram para esse
Não, não.
para
Nunca
isso.
foi assim um tema de viagens. E quando eu comecei a ver aquilo, comecei a ver e pensei, okay, é possível, tenho que fazer disso um objetivo. Então, pouco a pouco, comecei sempre a viajar mais na Europa, capitais europeias e cidades europeias, até que depois comecei a ficar um bocado já, não é cansado,
Depois
porque é tudo muito
esgotam-se, não é?
bonito, sim, e porque acaba por ser tudo muito semelhante.
Sim.
Então, depois foi aí que surgiu.
Pois é, temos esse. É verdade que há muita diversidade na
Sim,
Europa, há
sim,
muitas
sim, sim.
cidades diferentes umas das outras, mas depois os restaurantes começam a ser muito iguais, não é?
Sim,
Sentes isso
sim. E
também?
as próprias atrações das cidades, das maiores, das principais, acabam por depois.
Atrações, dizes?
Os pontos turísticos. Os pontos turísticos acabam por ser todos muito. É sempre visitar uma igreja. Acaba por andar tudo ali à volta do mesmo. E foi aí que eu depois
O
pensei.
historiador de arte não vai gostar do
Eu
que
sei,
estás a ouvir.
mas não estou a menosprezar. É mesmo para mim, como visitante, depois acaba
Sim.
por já me ser sempre muito, muito parecido.
Entendo, entendo, entendo.
E ser tudo assim. Foi aí que eu depois comecei a pensar. Eu gosto dos Estados Unidos, não é assim tão impossível, apenas é mais caro, é mais difícil, mas é possível. E então aí comecei a juntar durante 2 anos para ir a primeira vez aos Estados Unidos. Até vendi o meu carro, que eu não, realmente
Vendeste um
não, não,
carro?
não usava muito, e vendi o meu carro. Foi a primeira vez.
Para ir para os Estados Unidos.
Não para ir, mas porque para entrar também capital e ter dinheiro
Sim.
para não gastar tudo em viagem. E como eu realmente não usava tanto. Eu vendi o carro, se também é verdade, e fui aos Estados Unidos. Foi
Ok.
assim aí que comecei.
A primeira vez nos Estados Unidos é uma experiência transformadora ou não, Daniel?
Nós, primeira vez que fomos, onde aterramos foi em Nova York.
Fomos tu e a tua mulher, não
Sim,
é?
e mais um casal de amigos.
Ok.
Fomos 4 pessoas e acho que foi um bocado igual para todos. Aquele chegar ali, Manhattan, ver os edifícios grandes, aí sim é por toda a influência que nós temos dos filmes, das músicas, ali a sensação é uau, mas eu já cá estive. É como se eu já cá.
É uma espécie de déjà vu, não é?
Sim, porque nós levámos com tudo, em filmes e
Sim, a
referências.
cidade de Nova Iorque é a cidade, acho que ainda hoje, a cidade mais filmada em todo o mundo, não é?
Provável, provável. Então...
séries, filmes, publicidade, enfim, sim, estamos sempre em Nova Iorque, nós.
Sim. Então foi essa sensação de espanto, mas ao mesmo tempo de conhecemos isto um bocadinho. Mas claro que assusta um bocado a multidão e quando é a primeira vez e o metro e ser tudo assim muito diferente, mas valeu muito a pena. Foi realmente incrível.
Não sentiste qualquer tipo de arrependimento por teres vendido o carro?
Não, jamais. Jamais.
Fizeste então 3 viagens pelos Estados Unidos?
Sim.
Um mês cada um,
sim,
grosso
sim,
modo?
Sim, sim.
Um mês cada um?
Um mês cada um.
É a medida certa para ir para os Estados Unidos?
Depende, porque eu vim de lá, mesmo agora a última vez,
sim,
eu vim de lá sempre com a sensação de não ser o suficiente.
Pois. Sim, nunca chega, não
nunca,
é?
Mas, nunca chega.
Mas dada a nossa realidade, trabalhadores com compromissos, não é?
Com 2 semanas.
Um mês, 2 semanas?
Com 2 semanas e meia, eventualmente 3 semanas, consegue-se organizar, 2 semanas até, consegue-se organizar uma muito boa viagem pelos Estados Unidos, tendo já tudo mais estruturado e pensado e planeado. Uhum. Sim, eu desta vez não fui com tudo pensado e planeado, mas já tinha a base da primeira vez que tinha andado por aqueles lados, e então conhecia um pouco os sítios. E tivemos a flexibilidade para alterar planos, já não vamos antes aqui, vamos antes ali.
Pô.
E acaba por ser assim.
Olha, o que é mais fascinante nos Estados Unidos, Daniel?
Mais fascinante. É assim, para mim é as paisagens,
é
a parte da natureza que encontro. E depois é a facilidade de ir de um sítio para o outro, é tudo fácil okay. lá.
Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte. Depois do intervalo, vamos falar das tuas viagens à Ásia,
okay.
Mas para já abrimos o álbum de viagem. Daniel, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens que seja especial?
Eu estive a pensar só algum,
sim.
Mas não, não,
não,
eu não tenho nada. A única coisa que eu trago das viagens acaba por ser mesmo as fotografias e os vídeos, porque fisicamente objetos. Eu não tenho nada de recordação. Recordo mesmo mais as memórias e as fotografias e os vídeos.
És um jovem desmaterializado.
Sim, sim.
É?
Realmente não tenho nada, não tenho nada.
Mas não trazes coisinhas ou não, nunca tropeçaste em nada que seja especial?
Os ímãs.
Os ímãs, os tradicionais.
Comprei uma t-shirt.
Sim?
Comprei uma t-shirt no sítio onde nasceu o primeiro, o original McDonald's.
Ah, boa!
Trouxe uma t-shirt desse sítio.
Da McDonald's?
Sim, da loja em específico.
Em específico.
Que é um museu não oficial, não reconhecido pela marca, mas foi uma t-shirt que eu trouxe.
Ah, boa. Sim. Então, em 30 segundos, fala-me desse restaurante. Ainda é o mesmo...
Sim.
É igual ao primeiro dia de abertura, pá, nos anos 50, talvez?
Sim, sim. Não, mas ele foi demolido a estrutura original, mas a placa e... Ou seja, o letreiro,
M, não é? O M gigante.
O letreiro que eles tinham... Não, não. O M não está lá.
Não está.
Tem um letreiro gigante e que diz que vendiam os hambúrgueres a 15 cêntimos, 15 centavos, ainda está lá.
Sim.
E depois o que tem é uma estrutura, que é um museu, que é todo recheado, tem todas as mascotes, os brinquedos, e a maior parte dos brinquedos que saíam nos Happy Meal é levado por visitantes. E tem lá a fotografia de quem levou. E tem muitos brinquedos, ou seja, o museu está mesmo totalmente cheio de brinquedos. E eu falei lá com o senhor, que está lá responsável pelo museu, e ficou lá prometido que a próxima vez que eu visitar...
Vais levar um.
Vou arranjar uma coleção de cá, porque eles têm lá mesmo a fotografia e o país. E só está lá um casal que levou, acho que foi 2 bonequinhos daqui de Portugal.
De Portugal?
Só tem lá um casal, ou seja, só tem lá uma bandeira de Portugal. Tem muitos do Brasil.
Boa. Depois... Então, olha, se esse casal ouvinte estiver a ouvir, ouvinte@observador.pt, envia um e-mail, identifiquem-se. Final da primeira parte, estamos à conversa com o Daniel Furtado. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já.
As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta.
Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram.
Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é?
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, estamos à conversa com Daniel Furtado, tatuador que tem viajado nos últimos anos muito pelos Estados Unidos, pela Europa e também pela Ásia. Fizeste o clássico mochilão no Sudeste Asiático, não foi, Daniel?
Sim, não o clássico, que acabei por estar só em dois países,
okay.
Não acabei por ir para outros países que eu queria também por uma questão de tempo,
uhum.
Mas estive no Camboja e no Vietnã e já estive também na Tailândia num outro ano. Ou seja, agora de seguida eu estive foi no Camboja e no Vietnã e em Singapura.
Muito bem. São sítios que dão bons vídeos.
Sim.
Tu que és aí grande...
Sim. É porque visualmente...
YouTuber.
Visualmente é tudo diferente.
É fácil ali, não é? Porque apontas a câmara e encontra-se uma situação de...
Tudo diferente.
Pitoresca para Sim. mostrar aos nossos seguidores, não
Exatamente.
É? Tenho essa sensação.
É, desde as pessoas andarem de moto, 4 e 5 na mesma moto, cargas enormes em cima de motas pequenas, coisas que para nós são surreais.
Sim.
Um elefante numa caixa aberta de uma carrinha, coisas assim, coisas bizarras mesmo.
É, o mundo é muito diverso, não é? E ali nota-se muita diferença.
Sim. Eu gostei bastante.
Gostaste?
Sim. Ao princípio, foi bom ter começado pela Tailândia,
uhum.
Que acho que é uma boa, um bom início para o Sudeste Asiático, porque acaba por ser tudo mais fácil.
Porque é um país muito virado para o turismo,
sim,
é isso?
Sim. E depois,
portanto,
então...
há muito apoio, apesar das diferenças culturais, linguísticas,
sim.
do alfabeto ser completamente distinto do nosso.
Sim, está tudo muito mais preparado,
uhum.
do que, por exemplo, no Camboja. No Camboja é tudo muito mais natural ainda. Pouco explorado. É óbvio que já há muitas pessoas que vão ao Camboja, mas não tanto como à Tailândia.
Pois.
Acredito que se calhar daqui a uns anos vá ser, porque realmente é mesmo muito fixe.
É bonito, é um país bonito.
Muito bonito. E as pessoas, achei-as muito simpáticas. Simpáticas e simpáticas genuínas, não na ótica de tentarem vender alguma coisa depois.
Uhum. Olha, deixa-me fazer uma pergunta, não tem nada de preconceituoso.
Okay.
Tu és tatuador, tens tatuagens no pescoço, na cara, na cabeça. Isso no Sudeste Asiático criava alguma distância com as pessoas com quem te relacionaste?
Não.
Ou não?
Não, eu mesmo já ia com um bocado desse...
Já ias preparado?
Preparado,
uh-huh.
ou com esse próprio já pré-preconceito meu de se calhar as pessoas vão achar meio estranho ter assim tatuagens na cabeça e na cara. Mas não foi assim nada de especial. Até agora correu sempre tudo bem.
Boa. Então... Ainda bem. Não é isso que molda uma pessoa, não é?
Sim.
Mas eu queria levar aqui a conversa também para isto. Lá no Sudeste Asiático também há uma forte tradição da tatuagem, não
sim,
é?
Sim. Na Tailândia, principalmente, uhum. eles tatuam muito.
É?
Muito. Há lojas em frente umas às outras. Estúdios de tatuagem na mesma rua. Eu passei em algumas ruas, em diversas cidades,
uhum.
com estúdios em frente uns aos outros. Ou seja, 7 estúdios numa rua é fácil de se ver lá.
Concorrência feroz ali.
Sim. Tem mesmo muito.
E têm técnicas antigas, não é?
Há quem faça ainda com bambu.
Com agulhas de bambu, não é?
Sim.
A martelar.
Exatamente, a martelar. Sim, ainda há quem faça.
Eu
ainda não fiz.
Não fizeste?
Não.
Nem a outros, nem a ti?
Sim. Não, ainda não tenho essa experiência.
Não sentiste apelo por experimentar?
Sim, mas
levar uma tatuagem da Tailândia?
Acho que ainda era muito fresquinho quando eu fui lá também. Tinha muito medo.
Ah, medo das tatuagens ou medo...
Não, de fazer lá e de não conhecer. Pronto, agora eu já sei com calma, observo, vejo, sei se será seguro ou não e possivelmente uma vez no futuro farei. Para ter essa experiência também.
Boa, mas é uma coisa, já disseste na primeira parte que não viajas por causa das tatuagens.
Exato.
Mas informas-te sobre as técnicas que existem em cada país?
Sim, gosto de
és curioso sobre esse assunto?
Mais a título de curiosidade, sim.
Muito bem. Olha, há uma história engraçada no Vietnã que envolve consumo involuntário de álcool.
Sim.
Tu que não bebes.
Eu não bebo álcool.
Que partilha isso com os nossos ouvintes.
E houve um dia que nós fomos fazer uma grande caminhada para depois fazer uma exploração a uma gruta lá no Vietnã.
Uhum.
E ao fim desse dia, quando estávamos a retornar à pousada, a pensão onde nós estávamos, que era familiar, havia um aniversário, uma festa de aniversário com as pessoas. Então estava lá muita gente, familiares dos donos, e que estavam a jantar, depois agora por nos convidar para sentar, só que já tinham jantado, então estavam na parte de comemorar.
Uhum.
E depois começaram a oferecer um género de uns shots, que eu não sei ao certo do que é que era, e depois eu disse à Sara que não, pá, que não bebo, e ela, mas aqui vai parecer mal, porque eles levam mesmo isso como uma oferta, é muito importante.
Pois.
Disse, ok, então vai, eu bebo. E bebi um, e depois ela, não, como ela não bebeu o dela, eu acabei por beber o dela, e depois o senhor, lá o pai do dono, sempre simpatizou connosco.
Uhum.
Não falava inglês, mas sabia Portugal pelo Cristiano Ronaldo, e começou-me a dar mais, e pronto. Eu acabei
sempre a esticar o braço shots. Para tu beberes. Quantos bebeste?
Eu não sei, uns 5, talvez. Talvez uns 5, 6. Eu não
para
bebo
quem, para
nada.
Quem nunca bebe, não é?
Nada. Então,
saíste foi... lá de gatas, foi?
Sim, sim. Sim. E houve uma outra história também muito interessante
no
Vietnã, que eu vinha agora a caminho de cá a pensar.
Uh-huh.
Que foi um dia que nós estávamos a visitar uma vila do Vietnã,
uh-huh,
uma cidade do Vietnã, em Hoi An, se não estou em erro. E que ao voltar, depois do dia da visita que fizemos a essa vila,
uh-huh,
onde fomos lá um restaurante das pessoas que fazem comida na própria casa, que trabalham no próprio quintal, a apanhar arroz.
Sim.
E tudo mais... A Sara, que é minha mulher, minha namorada, uh-huh, ela é que ia com a missão do GPS. Isto, o passeio foi todo feito de bicicleta. Bicicleta que a senhora da pousada onde nós estávamos nos emprestou. E era uma bicicleta sem mudanças, e, ou seja, para duas pessoas, tinha dois bancos, mas era só um a pedalar.
Ah, ok. Era um tandem, mas só com um pedal.
Exatamente.
Só um par de pedais.
E eu não sou ciclista, a minha infância andei muito de bicicleta.
Sim.
Mas eu fui, ou seja, a Sara não pedala, não sabe andar de bicicleta, e eu então fui, só que ela enganou-se no GPS, e eu fiz 22 km.
A puxar a Sara?
A puxar, e para o sítio errado. E depois tive que voltar para trás. E nesse dia foi mesmo, porque aquilo era algumas subidas, embora o Vietnã a maior parte seja plano.
Sim.
Foi assustador, porque estava em estrada,
uhum,
havia caminhões, e as motas lá estão sempre a apitar. Eu fui tentar manter sempre a minha reta,
uhum,
mas foi difícil, porque sem mudanças, sem nada, aquilo era pesado, foi, mas foi muito engraçado. Agora contar é engraçado.
É,
no dia não foi.
Depois tem sempre mais piada, não é?
Sim, sim.
No dia no não momento foi. Não.
Não.
Olha, como eu dizia no início da primeira parte, tu estás muito focado em fazer filmes para o YouTube.
Sim.
Já tens imensos seguidores, tens feito histórias muito divertidas das tuas viagens. Já conseguiste perceber o que é que as pessoas gostam mais dos teus vídeos, Daniel?
Eu acho que, se calhar, acaba por ser dos Estados Unidos.
Uhum.
Porque quando eu comecei, estava no YouTube, o canal estava muito no início. E agora, depois de ter feito a série da Ásia, em que eu mostro muitos sítios da Ásia, do Camboja e do Vietnã, eu reparei agora um interesse maior quando comecei a partilhar esta viagem dos Estados Unidos, que é a que estou a partilhar atualmente. E notei um interesse maior. Não sei se por eventualidade de eu ter uma paixão, ou se aquilo passa mais, de eu estar a falar de um sítio que eu gosto mais, ou pode haver mais esse interesse. Não sei. Mas agora também tão cedo não será Estados Unidos. Tenho outros planos para o próximo ano.
Ah, boa. Queres partilhar?
Posso partilhar? Eu ainda não partilhei com ninguém, mas
claro.
Posso partilhar agora aqui.
Então... Pronto, se confiares?
Sim, eu consegui o visto agora semana passada, e então o próximo ano vou ter uma viagem grande em que vou, acho que vai ser o meu extremo de novidade, de cultura e de experiências, que vou estar na Índia.
Vais à Índia?
Vou estar na Índia.
Quanto tempo?
Um mês e meio, aproximadamente.
A fazer vídeos e a partilhar e a experimentar coisas.
Exatamente. Exatamente.
Boa, muito bem, muito bem. Olha, a produção de vídeos... condiciona o teu registro de viagem,
sim,
Daniel? Condiciona?
Sim, porque eu já vou muito com a mentalidade de que quero fazer os vídeos.
Naquele sítio, àquela hora, para filmar
algumas
isto?
Algumas coisas sim, outro,
uhum,
porque eu faço dois registros, que é uns muito espontâneos, é sem roteiro, sem nada, e faço outros que eu programo o vídeo. Programo o que é que eu vou mostrar, algumas falas, outros é totalmente sem qualquer tipo, nada planeado. É,
uhum,
acordei agora, saí daqui, vou ali... Deixa ver o que é isto, provar alguma coisa aleatória na rua, street food normalmente, e o que estiver a acontecer, é captado mais no momento. Aí eu baixo um pouquinho mais a qualidade, filmo com uma câmera mais pequenina, mais simples, mas mais, acaba por ser mais genuíno e capto os momentos mais na realidade. Quando faço um vídeo mais programado, já com uma câmera maior, com pronto, outra qualidade.
Muito bem. Olha, o que é que tens aprendido, Daniel, sobre ti e sobre o mundo, a viajar, nos últimos tempos?
Tenho aprendido. Aprendido que às vezes há povos com muito menos e que são, parecem, não sei se na realidade são ou não, mas parecem ser muito mais felizes do que nós, nomeadamente no Camboja, por exemplo. As pessoas dizem muito disso do Vietnã, mas eu senti isso muito mais no Camboja. Eles são realmente, é um país muito, muito pobre, mas as pessoas são muito, parecem genuinamente muito felizes, tirando a questão financeira. Elas dão valor a coisas que é mais simples. Brincam com coisas mais simples, brincam com pedras, brincam com... E não têm, se calhar, a ambição de coisas financeiras maiores e vivem uma vida mais simples. Não sei, mas acho que...
Se calhar
que,
também não conhecem, não é?
Se calhar porque não têm o conhecimento, porque nunca tiveram...
Não têm referência, não é?
Exatamente, não têm essa referência. Eu acredito que sim. Então ensinou-me, se calhar, também a dar mais valor às pequenas coisas.
É?
Se calhar, sim, sim. Daí, se calhar, eu também não ligar muito a trazer bem os materiais das viagens. Porque realmente as memórias que eu trago já são boas. E o que eu quero é trazer mais e colecionar mais memórias ao longo dos próximos tempos.
E de preferência em gigabytes de imagens,
sim,
não é?
Sim. Tanto em fotografia como em vídeo.
Muito bem. Olha, tiveste assim, ao longo dos últimos tempos, um encontro com alguém que tenha sido especial em viagem, Daniel?
Um encontro...
Alguém com quem tu acordes ainda hoje à noite e... Aquela pessoa...
É assim, encontrei uma pessoa que eu não conheço. Não fiquei com o contacto porque foi numa situação muito complicada para mim. Foi nos Estados Unidos. Foi quando estava em Los Angeles. Tinha começado a viagem e no dia que eu tinha começado a viagem, a minha avó faleceu. E eu estava à porta do mercado... E apareceu um rapaz, um género dos deliveries, do Uber Eats, assim. E ele...
Um estafeta de comida.
Ele apareceu do nada. Eu tenho muitas tatuagens, mas nunca ninguém... Eu tenho esta tatuagem que eu vou referir agora há, se calhar, 10 anos. E nunca ninguém me abordou. Ele parou, ele veio de bicicleta, parou e perguntou-me: é a tua avózinha? A tatuagem na perna. E fiquei... Para já eu estava muito em baixo, porque tinha acabado de acontecer.
Sim.
E também não podia vir embora, porque logisticamente vi de Califórnia para cá e tinha tudo planeado e acabei por... Aquilo foi muito interessante, porque ele disse-me assim... Perguntou-me se era, eu disse que sim, e ninguém tinha visto. A tatuagem está na perna, na parte interna. E ele vinha de bicicleta. Ele parou, disse-me isso, perguntou-me, e eu disse que sim, que era... E ele disse: as avós são a melhor coisa que nós temos na vida.
E ele tem a razão. São uma das melhores.
Sim. E depois ele disse assim: que idade é que tu tens? Eu disse: tenho 34. E ele disse: então tens que estar feliz porque tiveste com ela muito tempo. Eu só tive a minha até aos 17 ou 16. E pronto, disse isso assim e depois deu-me um abraço. E isso, nesse dia, foi...
Cósmico, quase, não é?
Sim, porque eu não acreditei nada dessas coisas.
Sim,
assim.
Sim.
O que é isto? Fiquei tipo, fogo. Depois fui para o carro, recompor-me. Depois lá segui o meu dia. Mas foi assim, em termos de um acontecimento diferente, foi esse. Foi mesmo incrível.
Muito bem. Olha, Daniel, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out?
Vamos.
Vamos embora. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre...
A minha câmara. É o que vai sempre.
Fotografar e filmar tudo ao mesmo tempo. É uma daquelas digitais.
Sim.
É um 2 em 1.
É um 2 em 1. Agora com os vídeos, infelizmente tenho deixado um bocadinho a fotografia mais de parte, mas sempre consigo fotografo.
Tu nunca estudaste fotografia nem vídeo?
Não. Tudo
autodidata.
Online e tudo por experiência.
Se bem que para ser tatuador é necessário ter uma capacidade de desenho maior, portanto há ali uma
Sim, uma...
Há ali uma veia artística dentro de ti.
Sim, sim, acredito.
Um sentido
sim.
estético mais apurado.
Exatamente, é? Exatamente. Eu acho que é mais por aí.
Por acaso tenho aqui uma pergunta sobre os tatuadores. Talvez me possas desfazer esta dúvida. Um bom tatuador tem que ser necessariamente um bom desenhador?
Não.
Não?
Não. Não. Não, não necessariamente, porque ele está também dentro da tatuagem. Há muitos estilos. E então é muito possível... Uma pessoa que não
pode
seja
ser um bom copiador.
Pode ser um bom copiador, exatamente. Pode acontecer.
Ah, boa. Ok. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
Se calhar foi mesmo no Vietnã. No Vietnã, porque aquilo acaba por correr sempre tudo bem, mas a sensação de que vai correr mal é constante. Isto para apanhar um comboio, para apanhar um autocarro, um transporte, a sensação é que vai correr mal, porque...
É tudo diferente,
meio,
não é?
Não, e é porque é tudo meio desorganizado na organização deles.
Sim.
Mas acaba por dar certo. Mas a sensação que a pessoa tem é que vai dar sempre errado.
Portanto, olha, quando chegares à Índia...
Sim, eu sei que aí vai ser um outro, realmente um outro mundo.
É outro mundo.
Sim.
Olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje?
Não tive nenhuma dificuldade até hoje a tirar nenhum visto.
Boa.
Estava com receio, porque sei de casos de pessoas que tiveram dificuldade em tirar o da Índia. Pela questão das tatuagens, que nós temos que enviar uma fotografia, temos que responder se temos marcas no corpo.
Sim.
E eu estava com um bocado de receio, mas em 24 horas o visto veio aprovado, por isso foi ok.
Ah, boa. E por exemplo, há algum condicionalismo, isto é, podes fazer alguma tatuagem na cara até agora? Podes mudar a fotografia que enviaste ou não?
Não faço ideia. Não faço ideia. Por acaso não tenho mesmo ideia sobre isso.
Ok. Ok. Olha, a refeição mais estranha que comeste até hoje?
É assim, no Vietnã eu pedi aleatoriamente, porque estávamos numa zona não turística,
sim.
e pedi aleatoriamente um prato que eles tinham e que depois não consegui comer, porque era literalmente ossos de galinha, eram cartilagens, era só isso. E no Camboja comi grilo.
Espera, cartilagens, mas é...
Das patas, das galinhas, nem sei ao certo, só depois é que eu percebi o que era.
Sim.
O género de ossos e cartilagens, e aquilo depois tudo esmagado, era uma comida muito estranha. E comi um grilo no Camboja.
Num grilo, frito, caramelizado, frito?
Frito.
É bom?
Não tem grande sabor.
Não?
Não, parece um género de uma palha. Não tem assim grande sabor, não tem nada viscoso dentro, era mesmo seco, então não... Não fez mais impressão por saber o que eu estava a comer do que pelo sabor em si, porque não tinha qualquer tipo de sabor negativo.
Uma experiência a não repetir.
Sim, sim, a não repetir.
Olha, gostava de viajar com?
Se calhar gostava de viajar no futuro com o meu pai. Gostava de mostrar, para além dos vídeos, os sítios que eu gosto mais, do Arizona e do Utah, se calhar, as paisagens e assim. Gostava de passar lá uns dias com ele.
Boa.
E no futuro isso há de acontecer.
Ele vê os teus vídeos?
Sim, alguns eles vê.
É um bom crítico? É um crítico?
Sim, sim, é um crítico. Ele corrige em algumas coisas. Sim. Algumas coisas, às vezes eu mexer muito os braços em algumas falas que eu estou a fazer.
Sim.
De mexer muito os braços e assim. Mas é um bom crítico, sim.
Boa, fantástico. É para continuar então?
Sim, claro.
Olha, Daniel, chegamos ao fim. Que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
On the Road Again.
Do Willie Nelson.
Exatamente.
Que não tem nada a ver com o teu universo musical, porque
não
tu és mais dado ao hip-hop, não é?
Exatamente, não tem nada a ver.
Tu és mais Tupac, Notorious, B.I.G.
Sim, sim, é? Exatamente. Não tem nada a ver, mas é uma música que me transporta para as estradas do Arizona, de Nevada, de Utah e desses parques naturais. Transporta-me para o carro e para a estrada.
Muito bem, portanto, quando estiveres a ouvir este programa, quando chegar a esta altura, vais fechar os olhos e vais viajar até ao Arizona e Utah.
Com certeza.
Então vamos todos.
Vamos.
Daniel, foi um gosto.
Muito obrigado pelo convite, foi um gosto também muito grande estar aqui.
Obrigado eu. Willie Nelson, On the Road Again, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso dois, oito dias, já sabem. Sejam bons e boas viagens.